Iniciou o processo de integração europeia em 1977 com o pedido formal para a abertura das negociações para a adesão à, na altura, CEE. Depois de um período conduzido por Sá Carneiro e Pinto Balsemão, foi o nono governo constitucional, liderado por Mário Soares, que concluiu o processo de integração na Europa Comunitária. A 12 de junho de 1985, o Dr. Mário Soares conseguia imaginar aquele que viria a ser o percurso de Portugal nestes 25 anos?
Não, mas tinha a sensação, eu sabia que nós íamos ter grandes auxílios económicos e nós, para entrarmos, tínhamos que ter uma condição, que era sermos um país democrata com uma democracia consolidada. Isso estava adquirido naquela altura. Mas eu não queria que isso viesse a ser posto em causa, porque por essas duas razões, quer dizer, a razão política e a razão económica, é que eu achei que se devia entrar na Comunidade Europeia. E era preciso ter garantias de que nós não íamos entrar outra vez em dificuldades tão grandes que nos levassem de novo a uma nova ditadura.
Passados estes anos, a Europa enfrenta uma crise sem precedentes. Politicamente, a União estava preparada para este momento?
Eu acho que não. Não estava preparada, ainda não está bem preparada. Ainda não está a resolver como deve, no meu entender. Porque o neoliberalismo, que é o responsável por essa crise, mostrou que o capitalismo especulativo e financeiro não é um capitalismo capaz de resolver os problemas do mundo. Antes, pelo contrário, complicou-os. Esta crise é isso. Bem, os americanos estão a tentar um novo paradigma, para um novo modelo económico, para fazer avançar as coisas e a economia e as finanças, e para isso são precisas ideias políticas claras. A Europa não foi capaz de fazer o mesmo, e como não é capaz de fazer o mesmo, persiste nessas ideias de querer defender o euro e esquecer-se de tudo o resto, esquece-se das pessoas, mas o mais importante são as pessoas. É daí que vem esta grande crise em que toda a Europa está neste momento metida. Porque há uma série de especuladores, através dos paraísos fiscais e de outras maneiras, para atacar o euro e acabar com a moeda única, e eles não perceberam imediatamente, os dirigentes europeus atuais, que se a moeda única, o euro, desaparece, desintegra-se a União Europeia.
E como é que se compreende que a Europa estivesse tão vulnerável a uma crise como esta, que começou nos Estados Unidos e só mais tarde é que cá chegou?
Compreende-se através das regras da globalização mundial, da globalização económica, que não tem nenhuma regra, que é uma globalização feita de qualquer maneira e, portanto, em que há um único valor, que é o dinheiro e ganhar dinheiro. E todos os outros valores foram subalternizados em relação ao valor do dinheiro e do lucro pelo lucro. E isso não pode ser, porque as sociedades não vivem só pelo dinheiro, vivem também pelos princípios, pelos valores e, sobretudo, os valores éticos que foram perdidos.
Perde-se a Europa dos valores, o modelo social europeu também está em causa.
Em crise, pode ficar em crise, e isso não pode ser, porque o modelo social europeu é aquilo que nos distingue e que dá bem-estar a todos os povos europeus, que somos os povos mais de maior bem-estar económico e social que existe em todo o mundo. Nós somos uns privilegiados em relação ao resto do mundo, incluindo os Estados Unidos. Agora, nós temos que salvar isso e preservar isso, mas para isso temos que fazer ao mesmo tempo economias, porque estamos a ser atacados no plano financeiro e exclusivamente financeiro.
Está a pensar nas agências de rating?
Evidentemente, as agências de ranking estão ao serviço de grupos económicos que têm os seus interesses próprios e não os dos países. Portanto, quando fazem aquelas coisas que fazem e quando dizem que Portugal está em crise, ou que a Grécia está em crise, ou que os outros países estão em crise, é para eles terem lucros, não é para resolverem problemas da Grécia nem de outros países. É o contrário, é para os enterrar.
Há dias assisti à indignação do presidente Lula depois de uma viagem à Grécia, também passou por Espanha e por Portugal. Ele disse qualquer coisa deste género. Como pode a Europa tão poderosa demorar 3 meses para resolver o problema da Grécia? É porque os países perderam poder de fazer política monetária? Estão dependentes de uma decisão coletiva que de coletiva não tem nada? É quase que individual, porque quem tem mais dinheiro acaba por tomar a decisão. dizia o presidente Lula. No seu caso, Dr. Mário Soares, compreende que a Europa tivesse demorado 3 meses para decidir uma ajuda à Grécia?
Realmente não, porque se a Alemanha tivesse tomado o papel que acabou por tomar, porque percebeu finalmente que era um país visado, como está a ser já, e não percebeu, como muitos outros dirigentes europeus não perceberam, que um dos aspectos importantes da coesão é a coesão europeia entre os diversos partidos e a solidariedade entre todos, porque se dividem a dizer os outros vão abaixo e nós não vamos, estão enganados, vai tudo, incluindo a Alemanha. Portanto, eu, quando, para comentar aquilo que me disse as palavras do Lula, eu digo que estou de acordo com ele. Ele tem toda a razão naquilo que diz. Como é que foi possível que nós tivéssemos três meses para decidir que tínhamos que apoiar a Grécia?
O que é que faltou à Europa?
Faltou inteligência política dos dirigentes e coragem dos dirigentes europeus, todos atuais.
Há falta de liderança na União Europeia?
Absolutamente. Há falta de mediocridade, muita mediocridade e muita falta de coragem.
Como é que Mário Soares tem assistido à atuação da chanceler alemã, Angela Merkel, na resolução de todo
este
problema?
Na primeira parte do mandato da senhora Merkel, enquanto ela esteve associada ao partido, ao SPD, ao Partido Social Democrata Alemão, ela funcionou bem. Mas, no momento em que se perdeu as eleições e ela fez uma nova coligação com a direita, com os partidos da direita, ela tornou-se muito neoliberal e entrou em derrapagem. É isso que explica a situação da Alemanha, que está numa situação muito difícil. E todo o projeto, olha que o projeto que ela apresentou da austeridade alemã é muito mais duro que o nosso PEC, com muito mais desemprego nos funcionários públicos e muito mais cortes nas pensões de reforma, etc. E no bem-estar das populações.
No caso de Portugal e também de Espanha, o Comissário dos Assuntos Económicos e o Presidente do Eurogrupo foram os últimos a dizer que Portugal e Espanha ainda precisam de criar novos planos de austeridade. Do seu ponto de vista, pensa que as reformas que já foram feitas são suficientes?
É muito difícil responder a essa pergunta porque, de um lado, existe a necessidade realmente muito séria de cortar o despesismo do Estado, das autarquias e das regiões autónomas, que afeta toda a gente. E isso tem que se fazer muito mais economias e há que fazer. Para quê? Para reduzirmos o déficit externo e para termos condições de subsistir. Isso é fundamental. Mas não só fazer isso, porque só se faz isso e se sacrificam as pessoas, isso é muito, muito mal.
Tem havido muita discussão em torno da possibilidade da taxa de IRS vir a ser aplicada com efeitos
retroativos. É um pequeno fediver que não tem nenhuma importância, mas com o qual eu não estou de acordo, porque a retroatividade não se deve aplicar leis retroativas, com efeito retroativo.
Há também uma proposta do
princípio jurídico elementar.
E sobre a proposta do PSD para que haja um limite para as pensões públicas de 5.030 euros?
Eu acho que o senhor tem razão de fazer essa política, porque eu nunca concordei com a acumulação de pensões. Eu, por exemplo, fui advogado. Não tenho pensão nenhuma de advogado, fui primeiro-ministro. Não tenho nenhuma pensão de primeiro-ministro, só tenho a pensão que resulta do meu último cargo, que foi o Presidente da República, público. De modo que, mas há muitas pessoas que acumulam 3, 4 e 5 pensões, isso não pode ser. É realmente imoral, nisso eu acho que o Passos Coelho tem razão.
Como é que tem assistido à atuação da oposição à esquerda e já agora dos sindicatos?
Os sindicatos têm sido bastante conscientes, não é nos sindicatos que vem, neste momento, que vem o pior mal. Antes, pelo contrário, acho que os sindicatos têm que ser... têm que entrar em diálogo com os governos e, por exemplo, um líder sindical que eu aprecio, porque é um homem consciente da situação e conhece bem a situação, é o Manuel Carvalho da Silva, indiscutivelmente. Mas também aprecio o GT, claro, e que tem razão naquilo que tem feito e na política que tem sido. Agora, para além disso, há os partidos.